10:32, sem RG e CPF não dá, né? Pois é, a Dilceia Graça Carvalho perdeu seu RG e perdeu também o CPF. Olha o nome dela, Dilceia Graça Carvalho, quem encontrar, 99628-7622. Eu repito, 99628-7622. Você em ritmo de férias, por aí, curtindo, descansando, e você merece, evidente, né? Quem trabalha tem que descansar. Mas com o Radinho na Marconi, vai ouvir sobre turismo, gastronomia, vindimaguete. Esses assuntos estão todos relacionados aqui no programa. Também o destaque para a Nossa Senhora da Conceição Serviços Funerários, uma grande parceira também conosco. Além desse serviço, também cremação. Há 25 anos no mercado, atuando na região, homenageando histórias de vida. Nossa Senhora da Conceição, serviços funerários e também cremação. A partir de hoje, já falei e repito, a Star Pizza está disponível, atendendo 3465-1112, 99802-8381. Todas as quintas e domingos, rodízio a R$25,90 por pessoa. E não é só pizza, não. Tem massas e saladas, sorvetes e o frango a passarinho. Tá legal? Tem cascata de chocolate também. É tudo isso por R$25,90. Vamos falar sobre vindimaguete. Janeiro. Essa programação está sempre no calendário aqui da cidade. E o assunto é com Sérgio Luiz Macari Júnior, diretor de turismo de Uruçanga. Serginho, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a toda a equipe da Rádio Marconi, a todos os ouvintes. Uma grande satisfação estar aqui falando de mais essa atividade do nosso município.
Antes de mais nada, falar de vindima é dizer que a vindima é a festa da colheita, não é?
Exatamente, Bicudo. É a festa da colheita da uva, ela é a festa dos parreirais, é a festa da fabricação do vinho também. Então, é um evento que acontece em todos os lugares do mundo em épocas diferentes, porque cada local tem um período de colheita diferente.
Uhum.
Então a vindima, ela realmente é uma atividade comum de todas as atividades, todos os locais que trabalham com a produção de uva, a fabricação do vinho, e aqui na nossa região, com a indicação geográfica dos Vales do Alvaguete, não é diferente, e nós também temos o nosso festejo, né? A vindima, que é voltada realmente para a uva, para os parreirais, para o vinho e toda a cultura, né, que envolve os produtores e a comunidade em geral.
O que dizem os produtores da região com relação à safra, à quantidade, à qualidade? Qual é a expectativa para esse ano?
Então, Bico, na realidade, né, a própria programação da vindima, nós procuramos este ano focar no período em que a uva estará nos parreirais para ser colhida.
Uhum.
Que realmente essa é a expectativa do turista, da pessoa que vem até aqui. Então nós teremos uma colheita diferente esse ano. Ela vai ser feita por etapas, digamos assim. Não vai ficar uva madura em todos os parreirais ao mesmo tempo. Vai ser algo bem gradativo.
Isso é bom, né?
Isso é excelente, porque nos propiciou fazer realmente uma programação diferenciada para esse ano. Baseada nas vindimas da Serra Catarinense, na vindima da Serra Gaúcha. Então fazer uma programação ao longo de alguns fins de semana, sabendo que sempre irá existir ali uva nos parreirais. E realmente esse é o atrativo, é isso que motiva os visitantes a virem até aqui. Todo o demais, o contexto, ele é o plus, né? Ele é o complemento. Mas o fator principal, aquele que vai atrair as pessoas para a vindima, realmente são as parreiras, onde você pode colher a uva, você pode esmagar a uva com os pés, como era a moda antiga, né? E fazer com que a pessoa vivencie realmente todas essas etapas do vinho antes de se tornar vinho, né? Então, o início de todo o processo da relação entre a uva e o vinho.
O turismo nunca é uma atividade individualizada, né? É sempre um complexo, né? Nós temos aqui a Serra Catarinense, que fica alguns minutos, não dá uma hora, né? Temos as nossas praias da região, né? Temos a gastronomia, a cultura italiana, temos o mel em Sara, enfim, tem tanta coisa importante, né? Aqui tem Pedras Grandes, daqui a pouco ao lado tem Nova Veneza, mas especificamente Uruçanga, né? Falando sobre a Vindima Gate, a gente volta um pouquinho na história, e já o presidente Getúlio Vargas, o ex-presidente Getúlio Vargas, falecido, ele era um grande apreciador dos conhecidos vinhos brancos de Uruçanga, ele experimentou também.
Exatamente, isso tudo quando em 1942, duas vinícolas de Uruçanga participaram de um concurso nos Estados Unidos, em Nova York, sendo que uma delas venceu. E essa notícia chegando até o Palácio do Catete, que era a sede do governo na época, Getúlio Vargas, muito nacionalista, como era, né? Ele pediu a um assessor dele que viesse até Uruçanga conhecer esse vinho branco de tamanha qualidade, e se ele gostasse desse produto, ele serviria a todas as autoridades, aos visitantes do Palácio do Catete, nas oportunidades realmente de banquetes, de jantares. E nesse contexto, de 42 a 45, ao que dizem, só se servia o vinho branco de Uruçanga como referência de qualidade de um produto nacional no Palácio do Catete, então sede do governo do Brasil no Rio de Janeiro, né? Então realmente foi um período de grande destaque do nosso produto e realmente que retornou, né? Teve essa retomada com a indicação geográfica. Foi a primeira de Santa Catarina também. Então, é um produto de destaque, realmente.
Que status para Uruçanga, hein? Nas recepções diplomáticas do Getúlio Vargas, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Jockey Club.
O vinho de Uruçanga estava à mesa. Que coisa, né? Bacana. Isso é bom contar para que as pessoas tenham a noção de quanto isso é importante, né? Somos uma referência. A partir do selo de indicação geográfica, também se passa a contar uma nova história para o nosso vinho, especialmente o vinho Goethe.
É exatamente, Bicudo. Para que as pessoas entendam, né, a indicação geográfica, a denominação de origem, que se vê em produtos, por exemplo, quando se diz que não se deve chamar o espumante de champanhe, e sim de espumante, porque o champanhe é aquele produzido especificamente na região de Champagne, na França.
Uhum.
Da mesma forma como é o Prosecco italiano, que é o produzido nos vales do Prosecco na Itália. Então até nós tínhamos aqui produtos do Brasil, que usando a mesma uva do Prosecco, mas plantados aqui, que eles não devem e não podem usar a denominação Prosecco, porque não é plantado na região do Prosecco. Então a uva Goethe é a mesma questão. Se as pessoas plantarem a uva Goethe em outros locais, elas não terão indicação geográfica porque ela é dessa região aqui. Então, quando se diz assim que a indicação geográfica da uva Goethe, pode existir uva Goethe plantada em outros locais? Sim, pode. Entretanto, a indicação geográfica é para esse território delimitado aqui. Então, ela é algo muito nosso, ela é algo que, digamos assim, nos pertence a essa região, a esse território. As características dela são vinculadas ao solo, ao clima, à tipicidade da nossa região nas suas mais diversas variáveis.
Né? Podemos comparar isso à circunstância dos direitos autorais, né?
Exatamente.
É uma espécie de um direito autoral, é um registro, né?
Exatamente, né? E aqui no Brasil nós temos uma referência que é o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que também tem a sua denominação de origem. E nós estamos realmente numa posição, no que se refere a esse tipo de atividade, de destaque no Estado. Porque foi a primeira, e agora nós tivemos recentemente no evento em Florianópolis, onde existem consolidadas hoje somente 3 indicações geográficas no Estado. Existem mais algumas indicações sendo pleiteadas, mas realmente a nossa foi a primeira e é consolidada já, né? É de destaque.
Oficialmente falando, a festa da Vindima ainda é uma festa recente, né? É apenas a 12ª edição. Tem menos edições que a festa Retorno e a festa do vinho, inclusive, né? E está se experimentando, está se aperfeiçoando. É a 12ª edição e ela é uma realização de várias entidades, inclusive, né?
Exatamente. Então, até nessa versão, nessa 12ª, nessa versão 2020, nós realmente resolvemos agregar algumas técnicas, alguns métodos que já são consolidados em outras vindimas, né? Então ela deixa de ser somente de um período de um fim de semana e ela passa a ser por 3 fins de semana. Para que toda essa divulgação também, todo esse trabalho em cima da vindima, que não se foca somente naquele período, mas ele reflete em fins de semana seguidos, nos seguintes, né? Então, para que as pessoas que receberem as informações da Vindima possam, por um período maior, virem aqui visitar, virem prestigiar, principalmente as atividades dentro das vinícolas, que é o ambiente que o turista procura. Ele realmente ele busca isso, ele busca a parreira, ele busca a uva, ele busca o vinho. No começo do ano eu estive lá na Serra Gaúcha também, e conversando com um produtor lá, ele planta algumas parreiras já voltadas para a colheita dos turistas. Então ele já prepara aquela parreira. Essa parreira aqui ela é voltada para que os turistas venham e colham a uva. Então ele estava relatando realmente que, claro, já é um nível de excelência, uhum, mas é onde nós podemos chegar. Realmente ele preparava, ele até falava brincando, ah, essa uva aqui eu preparo, os turistas vêm, colhem, pesam e ainda me pagam, ele dizia.
Que maravilha, né?
Então ele realmente com a estrutura preparada para isso. Então é nesse sentido, e a Vindima envolve realmente o Poder Público Municipal, a Associação Proguete, a EPAGRE, um trabalho muito, muito intenso, né? A nossa estação experimental ela existe em virtude dessa questão com Getúlio Vargas, ela foi um presente de Getúlio Vargas para Uruçanga. Então a instalação experimental da EPAGRE foi a pedido dele que foi feita. Envolve o CAEP, a Igreja Matriz, por causa da missa, abençoando as mãos que colhem, que vai ser dia 22, alusiva a São Vicente, as associações culturais, os agricultores em si, o Grupo Amite da Polenta fará a polenta, a Associação Comercial Industrial, porque também existem as empresas, o privado, né, tem que ser muito participativo, a CDL, e os municípios da vizinhança, que também compreendem, né, o Vale da Uvaguete, além do fotoclube, artistas, então a Orquestra Municipal que mostrou assim, Bicudo, agregou um valor tão grande no passeio do trem, que foi feito no final de novembro, uhum, assim que aquilo impressionou muito, o Museu Ferroviário Tubarão elogiou muito, e falaram que nunca viram uma recepção dessa, um passeio de trem organizado por eles.
Inclusive, eu quero perguntar para você daqui a pouco sobre a projeção de passeios ferroviários com o Maria Fumaça, né? Para esse ano, que me parece está muito otimista e vai muito além até do que havia sido previamente planejado. Já estou sabendo, viu? A gente recebe as informações rapidamente aqui, mas depois dos comerciais. Como falamos aqui sobre energia elétrica no Balneário de Janaína, também tem aqui colocações sobre a Copa 70. A ouvinte fala, eu gostaria de pedir para que vocês falassem sobre as luminárias que tem muitas queimadas na região da Copa 70. Pagamos todos os meses a COSIP e ficamos sem sair à noite por conta da escuridão. Realmente, alguns locais estão esquecidos. Está feito o registro. A gente volta já já. Aguardem. 10 horas e 49 minutos. Estamos conversando com Sérgio Luiz Macari Júnior. Ele que é o diretor de turismo aqui de Uruçanga. E não foram apenas os turistas, não foram apenas os organizadores, e o público em geral, que ficaram impressionados com o resultado da viagem de trem no final de ano, que aconteceu em duas edições, inclusive no mesmo final de semana, sábado e domingo. Mas também os operadores, né, e dirigentes da FTC, que é a Ferrovia Tereza Cristina. E já há uma intenção, né, e tudo começa com intenções, de se fazer várias viagens agora em 2020. É isso mesmo, Serginho?
É isso aí, Bicudo. Então nós tivemos uma receptividade muito boa, tanto do público quanto dos organizadores ali vinculados à Ferrovia Tereza Cristina, né, do Museu Ferroviário Tubarão. E peço que as pessoas entendam, a Maria Fumaça, a estrutura do trem que faz esses passeios aqui para a nossa região, entre Tubarão e Uruçanga, Tubarão e Laguna e Jaguaruna, as pessoas de Bento Gonçalves, de Carlos Barbosa, vieram até o Museu Ferroviário Tubarão buscar as locomotivas aqui e levaram para lá. Então, é a mesma estrutura. É o mesmo equipamento, é a mesma Maria Fumaça. E nós realmente reativamos esse passeio ali com um vínculo com o município, né? Ele vinha sendo feito particular algumas vezes e nós realmente tivemos uma resposta muito positiva de todos que participaram, e o planejamento para esse ano para 2020 é que aconteçam mais de 10 passeios para Uruçanga, podendo assim chegar a uma média de um por mês, chegar até 12 passeios.
Isso é muito bom, né?
É.
Muito bom.
E realmente abriu-se um leque agora de opções, de trajetos, de percursos, então. Vai ser mantido aquele trajeto Tubarão-Uruçanga, da mesma forma como serão alguns passeios feitos no trajeto Uruçanga-Esplanada, ida e volta em Uruçanga, então a saída e a chegada aqui. E dessa forma, realmente, a cada passeio desses, nós estamos falando de mais de 200 pessoas, então são 450 pessoas, entre 450 e 500 pessoas a cada passeio desse, de forma dupla, digamos assim, né? Como foi naquele fim de semana. Então, com dois passeios, passaram quase 500 pessoas em Uruçanga e realmente foi um projeto piloto. E a nossa intenção agora realmente é ampliar. Esse calendário já está praticamente aprovado no Museu Ferroviário, para que nós coloquemos no calendário de eventos de Uruçanga para o ano todo.
Qual é o grande desafio? É desenvolver uma rota de visitas aqui na região, a partir do momento que o turista desembarca, ele, claro, ele passa primeiro por uma recepção, como foi feito aqui, com música, né? Com o mercatino de Natal, no caso foi um evento de Natal, mas em qualquer época do ano se pode fazer com a característica da época, e depois então é distribuir esses turistas pelos pontos interessantes da cidade, né?
O trem, ele tem um perfil de atrair um público bem específico. Existem pessoas que viajam o mundo para andar de trem.
A viagem em si já é o foco do que motiva a pessoa a fazer um investimento, né?
Exatamente. E depois, a pessoa estando aqui e nós tendo o que oferecer, faz com que a pessoa permaneça realmente. E nesse momento é que entra o investimento privado de estabelecimentos, de infraestrutura, que é um momento mais à frente, digamos assim, né? Mas que nós estamos trabalhando também nesse sentido. Porque eu costumo dizer para as pessoas que o que motiva as pessoas a viajar para alguns determinados destinos é a certeza de que existirá o que fazer, onde se alimentar, onde se hospedar. E essa certeza nós vamos passando aos poucos, realmente. Então, somando os atrativos com a infraestrutura, se faz um produto turístico. E é nesse ponto, né, que nós queremos chegar. Nós temos um potencial muito grande, mas que hoje é um recurso muito grande. E nós queremos transformar num produto, que é a soma do atrativo com realmente o investimento privado, com a infraestrutura, para termos realmente um produto para que as pessoas venham. Essa estrutura da Vindima, por exemplo, Bicudo, fazendo todo, convergindo entre atrações fomentadas pelo poder público e oferecendo aos visitantes a estrutura privada de vinícolas e restaurantes, ela se torna um produto. E é isso que nós queremos oferecer.
Uhum.
Somando o trem, somando as atividades que acontecerão na praça e o trabalho da iniciativa privada também, que é as vinícolas, os restaurantes estarem à disposição daqueles que vierem até Uruçanga.
A Associação Proguete, digo, é composta por Casa Del Nono, Vinhos Denoni, Vinhos Quaresemim, Vinhos Trevisol e Vinha Amazon, Vinícola Amazon, não é? São cinco conhecidas e divulgadas. Há possibilidade de aumentar? Tem outros produtores que possam se integrar também a essa associação?
Eles deliberam sobre isso, né? A Associação Proguete, ela tem a total autonomia para deliberar sobre essa questão de novos sócios e membros. Entretanto, aquilo que nós sabemos nesse contato com eles é que do ano passado para cá, diversas pessoas, né, foram buscar a associação para se associar realmente, participar.
A questão legal, papelado, isso aí tudo compete a eles, evidente, né? Mas a gente ouve de vez em quando outras marcas, outras denominações de vinhos também, né? Talvez não estejam oficializados, enfim, ou não ainda não manifestou aquela vontade de também ingressarem na associação, né?
E até a visita dos italianos no ano passado, no começo do ano, uma das questões que eles evidenciaram foi essa, a importância de, dentro da associação, serem englobados todos os produtores.
Uhum.
Sejam eles produtores artesanais, ou vinícolas consolidadas, realmente, vinícolas com todo o seu trabalho de maior porte, né? Porque, realmente, um produtor artesanal, ele já tem todo o potencial para se tornar uma empresa, digamos assim. E isso é muito comum em diversos locais que trabalham com uva e com vinho. E eu cito aqui a região de Treviso, que eu conheço particularmente lá, onde uma cidade como Vale do Biadne, com 10 mil habitantes, a metade do tamanho de Uruçanga, ela possui 230 vinícolas. E em visita a algumas delas, em 2017, uma vinícola destas, o proprietário me relatou que se tratava de uma vinícola pequena, que produz somente 2 milhões de garrafas por safra.
O vizinho do lado faz vinho, o da esquerda, da direita, o da frente e o lado dos fundos também faz vinho.
Exatamente. Então é uma atividade onde eles começam familiar e vão se consolidando. Então eles se consideravam, por ser uma empresa familiar, uma pequena empresa, mas que produzia 2 milhões de garrafas por safra.
Impressionante, né?
O que pela quantidade, no nosso conceito, não seria uma pequena empresa. Mas por toda a estrutura, por ser familiar, pela própria família se envolver diretamente no negócio. Então eles tinham esse conceito. Então realmente é muito importante, porque o fato é que quanto mais integrantes existirem, quanto mais pessoas se envolverem, se interessarem e investirem, é melhor para todos.
Pô, Santi, nos meus primeiros anos de vida aqui na Baixada Fluminense, meu pai me deu o prazer de conviver muitos anos debaixo de uma parreira, viu? Cresci menino chupando uva na parreira. Esse prazer é o que vocês querem ofertar para o turista, né? E não tem coisa melhor. Meu pai plantava uva preta, a famosa uvinha preta, né? Aquela uva rosada, que é uva de mesa, a uva branca, e ele já falava, olha só, na década de 70, nessa uva Goethe. Uva Goethe para mim era apenas mais uma uva só. E depois de tantos anos, já adulto, a gente vai descobrir que a uva Goethe é uma potencialidade e é uma exclusividade nossa. Isso que é bacana, né?
E essa questão de experiência, Bicudo, é o que nós queremos oportunizar, queremos oferecer. É o turismo de experiência. Porque nós nos baseamos o quê? Na nossa realidade. Só que o nosso conceito de tempo, de distâncias, de vida, ele é diferente das outras pessoas que vêm para cá. Por exemplo, de um grande centro. Para uma pessoa de um grande centro, é natural uma hora e meia, duas horas, três horas de trânsito para a ida e para a volta do trabalho todo dia. O que é impensável na nossa realidade. Da mesma forma que o conceito de distâncias para eles também é muito relativo. Se eles estão na serra ou estão na BR-101, no litoral, é muito próximo. Num conceito de cidade grande, se deslocar até aqui uma hora, 40 minutos, uma hora e meia, por 100 quilômetros, por 80, 50 quilômetros, para quem viajou 1.500, 1.200 quilômetros, não é nada praticamente.
O italiano Giuseppe Della Giustina, já praticamente o ítalo brasileiro, né? Ele falou, nós temos que cultivar e manter vivas essas experiências, olha, turismo de experiência. As coisas do campo, as coisas simples, é ali que realmente tem o prazer da vida. Ele falava isso.
Exatamente. Então,
ele fala isso, né?
E para as pessoas que já estão aqui, se deslocaram até a nossa região, até as praias, até a serra, nós oportunizarmos que elas também venham conhecer uma região de uva, uma região de vinho, poder colher a uva na parreira, poder realmente fazer um piquenique e ter esse contato com todos esses elementos que envolvem a atividade, é isso que nós queremos oferecer ao longo da programação. Porque realmente é algo que é um diferencial. Da mesma forma que nós saímos daqui e viajamos para qualquer outro lugar do mundo com a intenção de ver algo diferente da nossa realidade, de vivenciar algo diferente, as pessoas também têm a mesma intenção quando vêm para cá. E são esses diferenciais que nós queremos potencializar, fazer com que as pessoas valorizem e aproveitem. Realmente algo muito nosso, né?
Diretor de Turismo Sérgio Luiz Macari Júnior, a Vindima Goethe, 17 de janeiro a 2 de fevereiro. Especificamente o início da programação, 17 de janeiro. O que, que nós já teremos nesse primeiro final de semana?
Então, o dia 17 de janeiro ele vai ser o dia da abertura, realmente, da Vindima, né? Então, vai ser feita na Estação Experimental da Epagre, que está completando 75 anos esse ano. Então, que foi, como eu já falei, concedida a Uruçanga para que ocorresse uma maior elaboração, um maior estudo e investimento no nosso vinho aqui. Então, o Getúlio Vargas já implantou a estação aqui com essa intenção. Então, nesse dia será feita a abertura do evento. o lançamento, na realidade, para a imprensa, né, do evento da Vindima, a colheita simbólica na parreira, a recepção de autoridades, as cortes das festas das cidades aqui dos vales da Uva Guete, né? Então, isso tudo vai estar ali na Estação Experimental de Pagre.
Uhum.
Realmente, vai ser um convite. É uma abertura e um convite, com aquela mesa de produtos típicos embaixo do parreiral, com aquelas imagens bonitas que esse tipo de momento pode oportunizar, né?
Uhum.
Realmente vai ser um convite para que a região venha nos fins de semana seguintes e ao longo da programação da Vindima até Uruçanga e possa realmente encontrar tudo aquilo que a abertura vai apresentar às pessoas, né?
Ok, são três finais de semana, é isso, né?
Exatamente, então ela inicia no dia 17 de janeiro, que é a sexta-feira, né, com a abertura ali, o lançamento do evento para a imprensa. Depois, no sábado, também dia 18, teremos as vinícolas trabalhando em horário especial, e já é um evento na vinícola Casa del Nono, um sunset, então das 16h30 às 21h, que é uma experiência que a quem não foi ainda prestigiar a vinícola Casa del Nono, da família Damian, que vá lá, porque realmente eles fizeram um espaço para recepcionar os visitantes. Isso é importantíssimo. Eles estão abrindo a porta do seu estabelecimento para que os visitantes venham passar bons momentos ali. E o Sunset tem essa ideia, né? No dia 19, a Vinícola Amazon também estará oferecendo, que é o domingo, né, atividades de colheita, pisa da uva, gastronomia típica, degustação de vinhos, realmente voltado, né, a todos aqueles que por aqui passarem. Na quarta-feira, dia 22 de janeiro, que é o dia de São Vicente, o padroeiro dos vinicultores, então teremos a missa na Igreja Matriz, às 18h30, e depois as atividades na Praça Anita Garibaldi, o Tombo da Polenta, a pisa das uvas pelas cortes, né, das festas aqui da região do Vale da Uva Guete, produtos coloniais, vinhos, espumantes, tudo isso aí, artesanato, estará na Praça Santa Garibaldi, e a apresentação da Orquestra Municipal também nesse dia na praça, que é um grande produto de Uruçanga, produto realmente que impressiona a todos. Depois retorna no fim de semana, no sábado, atividade na Vinícola Trevisol, o Merendim de Trevisol, que é um piquenique, então realmente para 30 pessoas, no final de tarde, das 16 às 20 horas. Então as pessoas também vão ter essa oportunidade de fazer um piquenique no interior, na vinícola, realmente próximo à sua produção.
Agora o merendim de Uruçanga não é um merendim assim simples não, viu? É um merendim bem completo, né?
Um merendim bem, bem complexo, ele é muito encorpado.
É uma cesta cheia.
É uma cesta mesmo. E realmente vai ser um
ali
bem
tradicional. Ali vai salame, vai queijo, aquele salame enorme, aquela roda gigante, né?
E aqui nós temos a colaboração da Rota Turismo, né, que é uma empresa também privada aqui do William Marques, mas que está desempenhando um belíssimo trabalho realmente de fazer grupos e oportunizar a esses grupos diversas experiências, diversas atividades, e essa é uma delas, né? No domingo também, dia 26, a Vinícola Amazon estará com aquela oferta de atividade de colheita, pisa da uva, degustação de vinhos, gastronomia típica. E retornando depois no sábado, no dia 1º de fevereiro, com a Vinícola Denoni, que estará de portas abertas aos interessados que queiram participar do processo de esmagamento da uva, que é a primeira etapa da fabricação do vinho. E no dia 2 de fevereiro, domingo, às 8 e às 14 horas, o passeio ferroviário aqui Uruçanga até a Esplanada, né, retornando até a nossa estação, de cerca de 2 horas a 2 horas e meia. Além de ter a Vinícola Amazon com as atividades de colheita, pisa da uva, gastronomia típica e degustação de vinhos. O horário também das vinícolas, ele será diferenciado. Isso é algo que nós estamos conversando bastante, realmente, que é o que faz com que a pessoa venha e se satisfaça nessa época. Uhum. É realmente a uva, o vinho e a parreira, né? Então a Vinícola Amazon estará com seu horário normal durante a semana. No sábado, das 10 às 18 horas, no domingo também, das 10 às 18 horas, durante esse período da Vindima. A Vinícola Casa del Nono também, ao longo da semana, seu horário comercial normal, até às 18 horas. No sábado, ela estará atendendo no dia do seu evento, né? No dia 18 de janeiro, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 até às 21 horas. A Vinícola Trevisol também estará atendendo no sábado e domingo durante a vindima no horário especial, das 8 até às 17 horas. E a Vinícola Denoni também atenderá nos sábados das 8 às 18 horas, além do seu horário comercial, né, durante os dias de semana. Então a intenção realmente é essa, Bicuda, é fazer uma comunhão de parceiros, uma comunhão de atividades, mas realmente deixando claro a importância de que nós tenhamos uma atenção especial para a uva, para o vinho, para essas atividades, né, vinculadas a isso, que é o protagonista do evento, da vindima. Então, a vindima ela é voltada para a uva, para a parreira, para o vinho, e é esse o direcionamento que nós estamos dando, incorporando com diversas outras atividades, com outros atores, né, que estarão presentes ao longo dessa programação aqui, em determinados dias, mas o importante é que estejamos todos abertos e esperando as pessoas que venham até aqui e que possamos, quando elas chegarem, realmente oferecer o melhor que nós temos, né? A nível de atendimento, de produto e de todo esse contexto histórico que nós possuímos aqui.
Nós temos toda a estrutura turística para pôr em prática, basta trabalhar. Aliás, o território Vale do Alvaguete compreende Uruçanga, Pedras Grandes, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, 13 de Maio, Orleans, Nova Veneza e também Içara. Eu espero estar vivo, já que estamos falando em turismo, para ver o grande complexo turístico de Águas Mornas voltar um dia em atividades, viu? O valor econômico que ganhou a partir do momento que se começou a explorar a Florita, né? Tirou o complexo turístico lá de atividades. Mas a gente ouve nos bastidores aí que há intenções de, quem sabe, um dia voltar aí a funcionar. Eu era criança e ia me banhar naquelas banheiras e chuveiros. Inesquecível. Ali se hospedou Roberto Carlos numa oportunidade, né?
Exatamente. E eu, até onde eu também sei de conversas informais, realmente é um projeto que está sendo retomado. Uhum. Existe interesse realmente de investimento, de investidores. O projeto arquitetônico até, inclusive, já está pronto.
Uhum.
Está pronto. Eles estão até na fase já de documentação, de implantação dessa nova estrutura, né? Dessa futura estrutura. Mas vem agregar e muito a tudo isso, porque realmente existem algumas atividades, alguns elementos que são indutores do turismo. E eu sempre cito o exemplo, não, digamos assim, quando existe algum tipo de meia-culpa, eu cito o exemplo da Fusshaus em São Martinho.
Uhum.
Ela tem diversos fatores que poderiam transformar ela num local não visitado, porque realmente é distante, o acesso não é bom, não é pavimentado, tem uma série de fatores que complicam.
Primeira vez que eu fui lá, eu quase voltei, faltando 10 quilômetros para chegar. Eu quase desisti. Eu devo estar errado, não pode, eu acho que eu peguei a estrada errada. Não, eu estou errado, eu vou voltar. Quase desisti, viu? E a família já é impaciente também. Mas não é por aqui, não pode ser. Mas como seguimos as placas? Porque realmente é lá no Cafundó sabe, né?
E aí, Bicudo, fica ali o exemplo de empreendimento que acabou agora de receber o prêmio Beto Carreiro de Turismo,
uhum,
como destaque em Santa Catarina. Com todas essas, digamos assim, essas questões que dificultam a sua atividade, mas o empreendedorismo daquela família, todo o seu investimento e a busca pela melhoria contínua que se vê ali.
E as pessoas vão fazer o que lá?
Elas
vão fazer lá?
Comer.
Comer. A gastronomia, aliás, o turismo ele é gastronômico. Com todo respeito às construções, aos prédios tombados, a tudo. Mas as pessoas são muito atraídas por uma boa comida e uma boa bebida.
Então,
parabéns aos alemães, né?
Ali é uma demonstração realmente um produto turístico. Eles têm um produto na mão. Porque é um investimento realmente considerável, mas a pessoa que vai lá retorna. Porque realmente é diferenciado, eles agregaram muito valor naquele produto. Por isso que eu sempre procuro passar para as pessoas que realmente nós temos muitos recursos aqui, a nível de atrativos, mas que nós ainda precisamos transformar num produto. Realmente de dar essa, oportunizar aos visitantes que tenham uma estrutura realmente impressionante, uhum, compatível, tanto do que envolve o investimento público quanto do investimento privado. Mas o turismo ele nunca é feito de um dia para o outro. Nós temos exemplos aqui próximos, que eu sempre procuro citar, de Gramado, que são 50 anos, é meio século, uhum, de trabalho, desde a primeira ideia, a primeira ação até hoje. O Vale dos Vinhedos, ali, o Caminhos de Pedra, na Serra Gaúcha, são 30 anos de investimento, trabalho contínuo. Então, é uma atividade que ela não acontece de um dia para o outro, né, do dia para a noite. Ela demanda investimento, demanda uma série de trabalho ininterrupto, que isso é importantíssimo. Então, começar o trabalho e dar continuidade a ele. E, entretanto, os resultados, quando vêm, muitas pessoas olham e dizem: nossa, mas veio do nada, veio de repente, né? Porque é um trabalho realmente que não aparece por muito tempo. Mas o resultado aparece.
Verdade. Olha, Uruçanga tem potencial. Já falei aqui várias vezes, hein? Tem que fazer em Uruçanga um concurso de polentas, um festival de macarronadas. Nós temos bons pizzaiolos que podem fazer um concurso também. Vem quem é que faz a melhor pizza, a melhor polenta. Traz a nona do interior para participar também. Tem muita coisa para fazer aqui. Virando a página, de Vindimaguete para Minha Vitrine Encantada. Houve a premiação, como é que foi o concurso, né? Conta para a gente um pouquinho.
Então, o concurso, nós resolvemos alterar a data da premiação ali para domingo, né? Para oportunizar que as pessoas, que tenham mais pessoas acompanhando esse momento, né? Porque esse é um momento onde a cidade realmente tem poucas pessoas, em virtude da temperatura, da época de praia e tudo. Então a gente vai fazer no domingo essa entrega da premiação após a missa, para que as pessoas realmente possam já prestigiar essas pessoas. E é um pontapé inicial, Bicudo, de realmente valorizar o trabalho, digamos assim, de formiguinha, um trabalho individual que faz o embelezamento da cidade. Então realmente nós percebemos em diversas cidades que tem todo esse cunho turístico, como é o caso de Pomerode, como é o caso de várias cidades da Serra Gaúcha, de Blumenau, onde cada um fazendo a sua parte na sua casa, mantendo a sua casa em ordem, a sua casa bonita, atrativa, com decorações, com iluminação, com flores, com jardinagem, realmente faz a diferença na cidade. Passa, uhum, um ar de organização, passa um ar diferenciado.
Então, esse é o primeiro passo. Apenas uma perguntinha aqui. O ouvinte pede para relembrar qual vai ser o dia da Vindima na praça, com o tombo da polenta,
dia
com a música.
22 de janeiro.
22.
Okay. Dia de São Vicente.
Certo, exatamente. Numa quarta-feira à noite.
Exatamente.
Certo. Prossiga.
Então, essas pessoas, todas as pessoas que participaram do concurso, elas vão receber o reconhecimento e terá a premiação também daqueles que foram os de maior destaque, né? Então, convidamos a todos que no domingo, né, após a missa, as pessoas prestigiem realmente essas pessoas que realmente acreditaram na ideia e que deram esse pontapé inicial para que todos façamos um pouquinho a mais pelo embelezamento da cidade, independente da época. Eu acho que realmente a época de Natal é mais tradicional, uhum, em virtude da iluminação, de todo o espírito que envolve o período, né? Mas realmente isso pode ser feito em qualquer época do ano. Não deve existir dia nem período para se fazer isso, né?
Muito bem. Obrigado, Serginho, pela participação. Falamos de Vindima, falamos da Vitrine Encantada, né? E falar de turismo é sempre muito bom.
Exato, e eu me sinto realmente, Bicudo, no dever, no compromisso de realmente passar para a nossa comunidade, passar para a região, para as pessoas, essas diferenças também entre o potencial turístico, entre os atrativos turísticos, o que é um produto turístico, para que as pessoas também olhem outros lugares que já têm o turismo desenvolvido com outros olhos e que tragam bons exemplos e boas ideias para cá. Realmente de fazer com que a nossa população mesmo enxergue que é possível, que é viável, que funciona e que pode funcionar aqui também. Basta algumas atitudes, algumas ações que vão do público, da iniciativa privada, do individual, realmente, de tratar bem aqueles que pedem uma informação, de procurar auxiliar aqueles que não conhecem, que precisam chegar até algum lugar. Então, tudo isso forma, né, a cadeia turística. E nós realmente estamos numa região privilegiada. onde nós já temos alguns indutores, como é o litoral, a própria incidência da Baleia Franca, a Serra do Rio do Rastro, e nós estamos aqui com todas as condições realmente de ocuparmos o nosso espaço e de termos um espaço de destaque. Mas temos que trabalhar todos juntos, né? E continuamente. Temos que trabalhar, oferecer continuamente para as pessoas a oportunidade de virem até aqui, serem bem atendidas e retornarem, né? E falarem bem para outras pessoas e voltarem num futuro próximo.
Muito obrigado e parabéns pelo empenho. Até a próxima, né?
Muito obrigado, Bicuda, a toda a equipe da Rádio Marconi. Um grande abraço. Desejo a todos também um feliz ano novo, né? Um ano novo de sucesso, de realizações, de muita saúde a todos. E que todos trabalhemos juntos, né, por um futuro melhor da nossa Benedetta. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
Muito obrigado. Aqui conosco também a Pilar Materiais de Construção. 2019, a Pilar Construir com você. 2020, já entra com tudo também. Sempre disponível no 3465-1275. Ligue. Construir ou reformar, vai na Pilar, a maior loja de materiais de construção aqui da região. Repito, 3465-1275. Intervalo, voltamos já.